Marta. É, já temos um quórum mínimo de 30%. É, esclareço aí que não está presente hoje o professor Melanda e como representante dos coordenadores, está representando aqui os coordenadores a conselheira Rose. Então, com isso temos 3 membros e de um total de 9 indicados, de 12 possíveis, temos os 30% necessários para a composição do quórum. Dando início, então, à 66ª reunião ordinária da CAEX. Abro a palavra para a comunicação do pró-reitor adjunto. Abro a palavra para a comunicação dos membros. Então, entrando na ordem do dia, apreciar a ata da 65ª reunião ordinária da Câmara de Atividade de Extensão. Está no anexo A. Consulto quanto a solicitações e alterações. Na primeira página, linhas 1 a 25. Professor Fábio, com a palavra. Na página seguinte, linhas 26 a 52, o professor Fábio tem...
É uma fala minha na linhas 35, 36 e 37, que eu queria sugerir para fazer uma correção que representa melhor minha fala. Então, onde fala lá, eu comentei sobre 3 atividades que continham seus títulos, a palavra pesquisa e doutorado, que isso poderia gerar confusão para terceiros sobre uma possível invasão da extensão sobre pesquisas e doutorados acadêmicos. Então, a minha sugestão é colocar o seguinte. Eu comentei sobre 3 atividades que continham em seus títulos as palavras pesquisa do programa doutorado acadêmico, que na verdade são 2 atividades que tinham exatamente isso no título, pesquisa do programa doutorado acadêmico, e que isso poderia gerar dúvidas sobre a caracterização dessas propostas como ações de extensão ou de pesquisa. Então é essa sugestão de modificação, para não parecer que a extensão está invadindo o doutorado, porque isso tem outra conotação.
Então, apenas confirmando aqui, acatando a sugestão do professor Fábio, comentou sobre 3 atividades que continham seus títulos, a palavra pesquisa do programa doutorado acadêmico, que isso poderia gerar dúvidas quanto à classificação da atividade como extensão. Tá correto? Então, acatada a sugestão do professor Fábio. Palavra, Rose. Continuando, então, mais alguma solicitação ou sugestão na página 2? Página 3, mais alguma sugestão? Bom, em apreciação, então, a ata com esse ajuste solicitado pelo professor Fábio, contrários à aprovação, abstenções, aprovada, então, a ata. Item 2.2, tomar ciência e referendar as homologações dadas pelo pró-reitor de extensão, as aprovações dos coordenadores de extensão, as propostas de atividades de extensão vinculadas a programas de extensão previamente aprovados pelo COEX. Estão no anexo B. Vamos ver quantas propostas. 82 propostas já homologadas aqui para serem referendadas. Consulto se há alguma dúvida quanto a elas.
Eu achei só uma, pode ser que tenha mais, mas é a 2157, que é exatamente esse caso, atividade de extensão, pesquisa e doutorado acadêmico para inovação. Exatamente o que a gente falou da ata passada, ela está aqui na lista. Então, a gente tinha deliberado na última reunião que os coordenadores fossem solicitados a modificar o título para tirar essa referência à pesquisa em doutorado acadêmico. Então, é a 2157. Não, Então, eu não sei se tem mais alguma, mas eu achei essa. Então, é mais é fazer um filtro aí nas futuras listas, né? Para a gente... Pode ser que apareçam mais. E aí, a gente, antes de aprovar, seria interessante modificar o título. Ou fazer aprovação condicionada que se ocorra depois alguma modificação desse título, né? Porque eu acho que não ficaria interessante a gente ter cadastrado essa atividade no Proex Web como pesquisa em doutorado acadêmico, porque isso pode dar outra conotação para quem achar esse título. Né?
Mais alguma dúvida? Bom, especificamente quanto a esse caso, eu não me lembro se foi na última CAEX, o último COEX, a gente deliberou por solicitar ao coordenador, é o Vitor, né, que tratou essa questão, para que ele, se não me engano, não foi uma aprovação condicional, mas foi uma sugestão de alteração. Podemos fazer da...
Hã? Era nem outro. Sei se é o mesmo coordenador ou se é o mesmo departamento, mas às vezes uma comunicação sobre essa não vai aparecer mais com esse mesmo título daqui para frente, né? Se ele souber que existe essa alguma restrição.
Então, vou pedir, se vocês concordarem, eu vou pedir ao Ricardo para que, finalizada a reunião, entre em contato com o Vitor, apresentando essa sugestão para todas as pesquisas de... pesquisa e doutorado acadêmico, que sugira ao proponente que ajuste o título para que fique bem caracterizado como extensão e não cause essa confusão. Tudo bem? Podemos fazer assim então, Rose e Fábio? Mais alguma dúvida quanto às atividades? Bom, em apreciação então, contrários à aprovação dessas 82 atividades, abstenções... Aprovadas, então, com registro em ata da solicitação da secretaria para que contate ao coordenador, no caso é o professor Vitor, para que ele nas próximas atividades que chegarem, que sugira ao proponente para que ajuste o título, para que não haja qualquer confusão com relação a ser essa atividade enquadrada como extensão. Avançando para o item 2.3, deliberar sobre propostas e atividades de extensão vinculadas e não vinculadas a programas de extensão cujos pareceristas recomendam aprovação. Está no anexo C, um conjunto de 9 atividades. Eu tenho mais uma encaminhada pelo Melanda, é isso, Ricardo? Tem mais uma atividade encaminhada pelo... professor Melanda, mas primeiro vamos ver dúvidas quanto a essas 9. Alguma dúvida?
Na verdade, não é uma dúvida, é só um esclarecimento. Tem duas propostas aqui que estão vinculadas a programa, que eu fui verificar por que elas estão aqui, e, na verdade, uma delas é porque ela excede os 24 meses. Né? Eu fui olhar no trâmite interno, essa primeira que aparece aqui, a 1677, é porque ela tem uma duração de 36 meses. Tá? Então, é essa questão, que por isso que ele encaminhou para a CAEX. E a outra é porque não tem alunos de graduação, não tem alunos na equipe de trabalho, e aí o professor coordenador que recomendou a aprovação, ele está dizendo, aceitou a justificativa, que é um atendimento de saúde, que normalmente é sigiloso, por isso que o coordenador justifica que não tem alunos na equipe de trabalho. Tá? Então, só para ficar claro, qual o motivo de passar aqui pela CAEX.
Ok. A 10ª atividade, eu vou ler aqui. Pois não, Carolina?
A 1677... E a outra...
Última da primeira página.
Isso, a 1550.
São as únicas que estão vinculadas a programa. Todas as demais não estão vinculadas. Essas duas, apesar de estarem, estão sendo trazidas aqui. A outra atividade é não vinculada a programa, da professora Audrey Borg Silva, coordenadora do Departamento de Fisioterapia. Título da atividade: Avaliação Funcional do Paciente Internado. Disciplina Avaliação Funcional do Paciente Internado. Resumo: esse módulo integra os conceitos da fisiologia e morfologia, direcionando-os para conhecimentos fisiologia do exercício. Deixa eu ver os pareceres aqui, porque acho que já foi. Mas essa já foi homologada, é isso? É, foi aqui aprovada pelo Melanda e foi homologada. Nós estamos retornando à atividade para cumprir o regimento, é isso? Bom, uma sugestão, eu já vi isso, inclusive, já a homologação, é da mesma forma que a secretaria contate, nesse caso, o professor Melanda, para que, para essa e para outras atividades, sugira ao proponente o ajuste no título. Tudo bem essa sugestão? Nesse caso, como foi o professor Melanda, peço a gentileza de fazer o contato com ele para que ele faça o contato com a proponente. Bom, mais alguma observação, sugestão? Proponho, então, dada esta observação, aprovação destas 10 atividades, contrários, abstenções. Então, aprovadas as 10 atividades, com essa observação a ser feita ao coordenador, professor Edson Melanda. Bom, item 2.4, deliberar sobre relatórios de atividade de extensão, cujos pareceristas recomendam aprovação. No anexo D, nós temos um conjunto de... ...49 relatórios. Pergunto quanto a dúvidas quanto a algum deles.
Eu estava observando essa lista de relatórios, eu estava vendo que alguns relatórios aqui na tabela constam recurso externo e não tem Stratify. E eu fui procurar no ProExWeb a explicação, né? ProExWeb, a gente lendo a proposta, lendo o relatório, a gente consegue em algum momento achar que tinha previsão de recursos, mas que acabou não tendo recurso, então acabou não tendo orçamento, não teve recurso gerenciado. Só que para evitar a gente ter que procurar no sistema para conferir se isso passou, se estava justificado, a minha sugestão, eu acho que cabe aqui nessas tabelas, daqui para frente os relatórios, a gente colocar mais uma coluna aqui, colocando assim, recurso gerenciado pela FAI, e aí vai aparecer o S de sim, o N de não, porque às vezes tem previsão de recurso, puxa do ProExWeb lá o recurso, mas ele não foi gerenciado. Então, aparecendo a coluna lá, não foi gerenciado, não tem Stratify, aí está ok, né? Agora, se uma coisa não bater com a outra, a gente vai perceber que passou sem ter sido visto essa irregularidade. Então, como tem espaço aqui, eu acho que do lado dessa coluna Stratify, uma coluninha recurso gerenciado pela FAI, sim ou não. Porque aí a gente, batendo o olho na coluna, a gente já percebe do que se trata.
Bom, a operacionalização disso precisaria ser feita para os próprios coordenadores, né? É, pelos próprios coordenadores PROEX que for apreciar um relatório, para que ele efetivamente analise o relatório em si e esclareça essa questão, então, né? É a única forma de operacionalizar.
É verdade, o coordenador, né? Ele tem que olhar se teve recurso gerenciado ou não, porque se teve, ele tem que conferir o extrato file, né? Então, na hora que ele olha isso e confere, aí vai aparecer na coluna, e aí, quando a gente olhar aqui, a gente vai ficar claro que está ok, e não precisa procurar, né? Porque às vezes passa batido.
Bom, vamos dialogar em algum momento com os coordenadores e tentar operacionalizar isso. Acredito que toda a forma de análise dos relatórios da parte financeira, nós realmente precisamos aprimorar. Não só para saber se tem, apenas trocando ideias aqui, acho que a FAE ela poderia disponibilizar, na verdade, o extrato é muito pouco, né? E eu estive conversando com o professor Edinaldo, diretor institucional, ele concorda comigo que não há qualquer razão de a FAE não disponibilizar publicamente acesso a todas as informações financeiras, não só ao final do processo, do projeto, mas ao longo da execução, para qualquer membro da comunidade, no mínimo. Ele concorda com isso, com essa minha visão, e isso a gente pode, por exemplo, solicitar à FAE que tenha lá um extrato completo, como é possível dar ao coordenador, e que a gente solicite esse extrato completo, quer dizer, para que fique registrada a transparência da execução financeira. São alguns aprimoramentos que eu entendo que são possíveis a curto prazo a gente implementar. Então, não é apenas a gente ver se houve, mas eu concordo que é importante a gente saber se não há extrato FAE, que não houve essa gestão financeira, mas mais do que isso, acho que a gente pode realmente, além de olhar o extrato FAE, olhar efetivamente a execução do projeto, a parte prestação de contas.
Estou até pensando em outra situação que pode acontecer, que não é tão comum, é o projeto não prever recurso no início e depois acabar entrando recurso. Então, ia dar a mesma questão aqui, né? Ele ia parecer que não precisava do extrato FAE, mas, na verdade, no final ele precisava. Então, as duas coisas têm que ser olhadas. Tem, não tem, e precisava, não precisava, e essa coluna precisava, não precisava, só vai aparecer aqui se teve movimentação de recurso ou não.
Bom, dadas essas observações, as quais certamente trabalharemos para implementar, há mais alguma observação ou sugestão? Bom, colocando então em apreciação os 49 relatórios contrários à sua aprovação, abstenções, aprovados então os relatórios. Indo ao item 2.5, emitir parecer sobre o resultado dos editais 2019, temos aí os anexos F1, F2, F3, F4 e F5. Vou abrir para observações sobre todos eles, todos os resultados.
O Ferrari, eu só queria... Só queria entender a questão de por que tá aqui como resultado. Eu, na verdade, eu não vejo como resultado do edital aqui. Eu acho que são as propostas que foram submetidas ao edital, né? Quando eu vi resultado, parecia que já tinha a distribuição toda. Na verdade, são as propostas que foram submetidas. Então, eu entendo que isso aqui, essas propostas, é para a gente ter ciência, né? Eu não sei como é que vai sair um parecer daqui sobre as propostas submetidas. A gente toma ciência do número de propostas, do que elas estão pedindo, mas eu não entendi assim por que tem que sair um parecer daqui.
É um resultado sobre o trabalho de avaliação, na verdade. Não é, obviamente, o resultado final. Essa é a classificação das propostas segundo a avaliação dos pareceristas. Então, tem no regimento da CAEX emitir parecer sobre os resultados dos editais. Eu posso ler precisamente o termo, mas a competência da CAEX não é aprovar, mas emitir parecer. A competência de aprovação, de apreciação e aprovação é do COEX. Então, trouxe aqui, na verdade, para que a CAEX emita um parecer concordando ou fazendo observações sobre esse resultado preliminar, que é apenas a classificação. É esse o propósito de estar aqui.
Que, talvez o entendimento de resultado seria o resultado final, né? Que normalmente passaria aqui já a distribuição dos recursos para a gente dar um ok e ver se teria alguma questão, né? Nesse caso aqui, acho que a gente confere que teve uma pontuação, teve uma classificação, né? No máximo algumas propostas que não foram aprovadas, né? Mas a gente só confere, né?
Microfone, se possível.
Na verdade, professor, o intuito é que, inclusive, no edital fala que ela vai ser apreciada, né, pela CAEX e depois aprovada ou não pelo COEX. E, na verdade, a gente sempre fez isso. É que, este ano, nós não temos ainda a distribuição de recursos, porque nós ainda não temos o valor de recurso para ser distribuído. Então, esse daqui seria para a CAEX analisar o trabalho que foi feito realmente, as pontuações, ver se tem alguma coisa que discorda ou não, para dar um encaminhamento para o COEX. Nós não temos ainda, normalmente, antigamente a gente colocava já a distribuição, a proposta de distribuição de recursos, mas como ainda nós não temos o recurso aprovado, a gente não pode fazer isso. Então, é basicamente para realmente ver se concorda com essas pontuações, com o que está aqui, que essa vai ser a proposta que vai ser encaminhada para o COEX. Se a CAEX não tiver nenhuma observação a fazer, vai ser encaminhada essa proposta para o COEX.
Aqui, o meu comentário é o seguinte, eu não tive tempo, que eu acho que o trabalho aqui seria cada um de nós ter olhado cada edital para ver se essas propostas aqui elas estariam dentro do edital. Eu não tive o tempo para fazer isso. Eu estou entendendo que se elas estão aqui submetidas é porque os recursos solicitados, bolsa solicitada, está dentro dos limites de cada edital, né? Não tem ninguém pedindo nada fora, porque ela não estaria classificada, né? Ela estaria excluída, né? Então, eu estou entendendo que está tudo ok aqui, dos dados que tem, está tudo de acordo com os editais, é isso? Então, a minha única sugestão que eu reparei em todos esses editais, né, todos esses resultados, então, anexos F1, F2, F3, F4, é essa coluna de número de bolsas solicitadas. Eu acho que isso pode gerar confusão. Eu acho que deveria aparecer número de meses de bolsas solicitados, porque a confusão entre bolsista, bolsa, mês de bolsa. Então, quando eu comecei a olhar 10, 8, eu falei, né, não, eu achei estranho, né? Eu falei, isso daqui está muito. E aí, quando a gente pensa em meses, aí tudo bem, né? Então, eu entendo que fica melhor a gente sempre tratar meses de bolsas, né? Ou meses de bolsas ou número de bolsistas. Aí, número de bolsista é uma coisa, meses de bolsa é outra coisa. Não sei nem se caberia uma coluna aqui para pôr número de bolsistas e depois total de meses de bolsas, porque a gente sabe, são parâmetros diferentes para a gente analisar. Se tem mais de um aluno, né? E quantos meses é o total para poder fazer o cálculo final. Também não sei se é o caso aqui, para o COEX, talvez, ter o total de recursos de bolsa solicitado, né? Que eu estou entendendo que tem uma soma dos recursos solicitados, mas quando tem meses de bolsa, não tem o cálculo de quanto é de dinheiro esses meses de bolsa estão sendo solicitados. Eu acho que essa é uma informação interessante para a gente saber se o que está sendo solicitado do total é muito diferente do que vai ter de recurso para distribuir lá na frente, né? Então, talvez quando tiver essa definição dos recursos, ou se chegar assim para o COEX, seria interessante a gente saber o volume total que está sendo solicitado para a gente poder ter uma dimensão do que se demanda de recurso para atender tudo isso dentro da UFSCar. Quando a gente tiver lá na frente o recurso, a gente vai saber o quanto vai conseguir, né? Mas já que tem a soma dos recursos, talvez também tenha a soma do valor de total de bolsa. É só somar os meses, somar o número de meses pelo valor da bolsa. Isso, então, aí a gente teria aqui esse edital, quanto de recurso está solicitado e quanto de recurso em bolsa, né, dinheiro em bolsa tá, que está sendo solicitado. E a gente teria esse edital, tem tantos mil aí sendo solicitado no total, né? É, e eu acho que isso é importante para futuros editais, a gente ter uma previsão até de quanto reservar, o quanto vai precisar de dinheiro para isso, acompanhar ano a ano se está aumentando a solicitação ou não, né? Então, em relação a esse anexo F1, é isso, é questão do número de meses de bolsas e talvez o total do valor de todas essas bolsas, né? Tá ok?
Bom, apenas esclarecendo primeiro o processo e depois o encaminhamento, essas questões aí do volume, eu tenho até essas informações aqui, e o que a gente pretende fazer para essas definições. O processo, primeira questão foi habilitação e inabilitação. A gente teve 311 atividades submetidas e 35 não habilitadas. Então, dessas 311, sobraram 284 atividades que foram habilitadas. Então, as não habilitações foi por descumprimento de edital, descumprimento de prazo ou algum outro item. Algumas delas, eu não me lembro quantos, mas sim, por estar fora do objeto. Poucas, mas houveram sim algumas que foram desabilitadas por outras questões que não é prazo. Das habilitadas, a gente colocou cada um dos coordenadores PROEX, a busca de pareceristas, a grande maioria dos pareceristas a gente conseguiu fora, acredito que 90%, é isso, Rose, mais ou menos, Alexandre? Mais ou menos, né? Acredito que a gente conseguiu, o pessoal atendeu, a gente fez um trabalho prévio, ó, você topa, dá o parecer? Topo. Então, eles deram, emitiram os pareceres. Os que não foram emitidos, a gente fez aí no último dia, quer dizer, sobraram, não lembro quantos pareceres ficaram sem fazer, os coordenadores trocaram entre si, mas foi um percentual muito pequeno de pareceres que não veio de fora e que foi dado pelos próprios coordenadores. Então, a partir desses pareceres, a grande maioria externos, foi montada essa classificação. Bom, essa classificação é a prévia, digamos assim, para aprovação dos recursos. O volume é que nem todas as propostas solicitaram o máximo possível de recursos. Então, se todas elas tivessem solicitado o máximo possível de recursos, teriam sido demandados R$ 462 mil. Isso, no ano passado, 2018, foram 426 mil que foram concedidos para o orçamento. E foi uma concessão prévia, foi em março, antes do resultado dos editais. Bom, mas se a gente fizer o cálculo dos recursos efetivamente solicitados, esse valor já abaixa, exatamente para R$ 426.104, que é R$ 100 a mais do que foi solicitado no ano passado, somando bolsas e recursos. Ou seja, não estamos muito distantes. O problema que nós temos é que esse ano o orçamento é 87,3% do orçamento do ano passado. Então, estou pensando em propor uma redução linear em todos os itens do orçamento, inclusive nos editais, projetos especiais, custeio PROEX, custeio CAEV e assim por diante. Mas um corte linear, por que isso? É possível rediscutir? É possível, mas vai dar bastante trabalho isso. E esse trabalho, assim, vai... enfim, a gente não... Acredito que a gente não tem muito fôlego para discutir para esse ano. A gente já está em junho. Então, a ideia é começar a discutir os editais 2020 já em agosto e tentar fazer uma eventual rediscussão de percentuais, etc., com mais tranquilidade. Então, a princípio é a proposta. Se a gente fizer isso, com essa redução linear, a gente, a alternativa mais imediata seria passar a régua em todos esses editais em 87,3%. Ou seja, se a gente tem 2, 4, 6, 7 atividades nos editais 50 anos, acredito que 87% são 6 atividades. No agenda cultural, deixa eu ver a quantidade aqui. Agenda cultural, são 22 atividades habilitadas, 13% disso, umas 3 atividades, então seriam umas 19 atividades aprovadas, e assim sucessivamente. A gente teria de 284, 28, umas 240 e algumas atividades aprovadas. Essa seria a visão mais lógica, digamos assim, mais simples e mais lógica de fazer a proposição. É possível mudar, esse edital aqui eu quero atender tudo, esse outro eu quero atender menos. É possível também, mas a princípio estou considerando levar essa proposta de uma redução linear de 13% e linear para todos os editais. A não ser que vocês tiverem outras sugestões, acho que a gente não precisa deliberar isso aqui por não ser competência da CAEX deliberar sobre orçamento. Mas é bom ouvir a opinião de vocês. Então, tentando fechar o esclarecimento, Fábio, o processo, quer dizer, ele foi uma classificação, apesar de não termos ainda fechado uma proposta, a tendência é que a gente leve uma proposta de redução linear de 13% e passar a régua nos 87% de cada um dos editais. Aberto a sugestões aí de vocês.
Você tem previsão de para quando vai, quando é que tem, vai saber o recurso disponível, vai passar para...
Não, nós já sabemos. Quer dizer,
então,
a gente,
próximo COEX?
Próximo COEX.
Já vai ter distribuição?
Sim, porque a gente precisa, então, pelo menos os editais, a gente precisa já definir
pagar,
quais.
Né?
Para que os proponentes possam selecionar os seus bolsistas e começar a partir de agosto, senão a gente não... As outras coisas a gente não precisa definir milimetricamente, mas os editais a gente precisa.
Eu tenho uma pergunta. Você falou que a maioria dos pareceristas foram externos ao COEX, né? Como é que eles foram escolhidos? Foram convidados basicamente pessoas que não submeteram proposta e que tinham disponibilidade? Como é que foi...
Eu vou dar uma geral, mas depois eu peço para a Rose e o Alexandre complementar. Vamos ver se eu... Porque eu acho que o Marques acompanhou mais de perto do que eu esse processo. A gente fez primeiro uma consulta aos membros do COEX. Uhum. E foi insuficiente. A gente fez um mutirão de caça aos pareceristas. Né? E cada um consultou seus colegas de departamento... Eu só sei que apareceu um monte de pareceristas, se não me engano, o Vitor arrumou bastante. Foi isso,
foi,
né?
Feita essa checagem de que nenhum dos pareceristas tinha submetido para nenhum edital, né?
Acredito que sim.
Então foi bastante, hein? Porque são 57, não são? São quantos membros do COEX? São 57? É isso? 60 e pouco? Então foi metade do COEX.
Só para falar um pouco sobre os números, nós convidamos todos os conselheiros, acho que 32 ou 34 então, confirmaram.
Metade, né?
E aí nós separamos quais editais eles tinham submetido proposta para que eles não avaliassem dessa natureza. Depois disso, o Vitor teve uma ideia que foi muito bem recebida, foi convidar todos os professores que tiveram projetos aprovados no edital do ano passado. Uhum. Então, nós enviamos esse e-mail para todos os professores que tiveram projetos aprovados no ano passado e mais 160 responderam. Então, nós tivemos 196 pareceristas. Então, basicamente, foi feito ou por membro do COEX ou por membro externo. e acho que 8, 9% pelos próprios coordenadores PROEX no último dia que precisava concluir no prazo.
É praxe fazer isso. A minha dúvida é a seguinte, eu achei um pouco estranho. Eu entendo o porquê desse procedimento, né, para dar agilidade. A gente sabe que frequentemente a gente fica esperando pareceristas que demoram e enroscam bastante o processo, mas eu acho muito interessante que os membros do COEX, que o COEX como um todo se envolva com os pareceres, né? Embora possa não estar no regimento, mas a gente sempre considerava que era atribuição obrigatória dos membros do COEX estarem disponíveis para emitir parecer, e não uma questão optativa de, olha, eu estou disposto ou não estou disposto, né? Eu sempre considerei que seria uma obrigação que fazia parte de assumir como representante, né? Então, eu, quando recebi o convite, né, de se estava disponível ou não, eu não me dispus, porque passou a ser opcional e eu estava com um monte de coisa para fazer, então eu falei, eu já fiz muito parecer na vida, deixa os outros. Mas eu sempre me achei como obrigado a cumprir, independente de, olha, eu vou ter que arrumar tempo, porque já que eu assumi como representante do COEX, faz parte da minha atribuição. E no momento que passou a ser optativo, a gente corre esse risco de poucos membros do COEX se envolverem com o processo de emissão de parecer, e eu acho que isso é ruim, porque a gente tem muita rotatividade de membros dentro do COEX, e a única forma que a gente tem de os membros participarem mais ativamente do processo, muitas vezes é emissão de parecer, né? É emitindo parecer que eles vão ler projeto, eles vão ter que pensar como é que eu faço um parecer, eles vão ter que checar uma série de informações, e isso dá oportunidade para o membro do COEX de entender melhor como é que é a submissão, como é que é a análise de relatório, como é que é o processo de tramitação. Porque se ele não tiver isso e não submeter atividade de extensão, ele não sabe como é que funciona o Proex Web, porque ele não obrigatoriamente não precisa entrar. Se ele não submeter nada e não tiver que fazer parecer, a gente pode ter representante aqui no COEX que nunca abriu o Proex Web e não sabe nem o que tem lá dentro. E ele vai estar aqui com o poder de votar, deliberar, decidir sobre coisa que ele não entende direito, né? Às vezes, a única chance que ele vai ter de entrar no Proex Web é no momento que ele tem que dar pareceres, né? Então, ele vai ver como é que funciona o sistema, ele vai poder vir aqui discutir como é que ele acha que pode mudar, melhorar. Então, eu acho que é uma coisa que a gente deveria trabalhar para envolver mais o COEX e não a gente começar a ter pareceres externos e dar a chance do COEX se dispor cada vez menos, né? E a gente pode chegar um momento que a gente quase não vai ter ninguém do COEX se dispondo, porque se é optativo as pessoas vão dizer, ah, eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu entendo a motivação, mas eu acho que o caminho deveria ser a gente pensar melhor em estratégias para motivar, para envolver os membros do COEX com o processo de parecer, até para facilitar depois a discussão da distribuição de recursos, porque a classificação foi baseada em pareceres que os próprios membros do COEX emitiram. Então, se tiver uma discrepância, essa discrepância tem que ser discutida aqui dentro, porque os pareceres saíram daqui, né? Então, eu tenho essa visão, eu acho que é perigoso a gente correr o risco de esvaziar o COEX como fórum de emissão de pareceres e de análise, porque a gente vai estar aprovando coisas aqui com pareceres que não foram emitidos aqui, que os membros aqui não olharam esses projetos e não podem se manifestar sobre parecer de quem não está aqui e não está envolvido com a discussão, né? Então, eu acho, até porque aqui a gente delibera como é que funciona tudo, e os membros externos, às vezes, estão por fora do que está sendo liberado do COEX. Eles podem até fazer um parecer que não é o que a gente encaminhou aqui, como deveria ser feito, né? Então, fica essa sugestão, talvez, para discutir isso no COEX, né? Se o COEX entende que não é atribuição, que os membros não têm que ser obrigados a fazer, e se eles, o COEX, a maioria, entender assim, está entendido. Mas, na minha visão, acho que o COEX, quanto mais os membros se envolverem no processo, mais qualificados eles vão estar para poder deliberar, tomar posição. E o que eu tenho visto, às vezes, no COEX é essa rotatividade, uma falta de entendimento de muitos membros do como é que funciona esse processo, né? Às vezes, a gente tem que trazer questões aqui, discutir o beabá, dizer, olha, funciona assim, começa fazendo desse jeito, porque muita gente não sabe, né? Porque nunca entrou no sistema e, de repente, é representante do departamento dele aqui no Conselho de Extensão sem entender muito do processo.
uma dúvida em relação à primeira pergunta do professor Fábio, solicitadas, e essas coisas, quando a gente estava habilitando propostas, e... Sim? E eu não sei se nessa emissão do parecer que a CAEX vai fazer, a gente precisa destacar as propostas que solicitaram mais bolsas do que o edital prevê. Então, o edital, o de atividades, que eu me lembro mais claramente, ele está prevendo 5 bolsas para um bolsista apenas cada projeto. Então, tem algumas atividades que estão pedindo 7, 8, 10 bolsas. Então, eu não sei se nesse parecer que a CAEX emite, a gente destaca isso para o COEX, a gente manteve as atividades, mandou para o parecerista, e só seriam concedidas as 5 bolsas se essas atividades forem aprovadas, ou permanece como está, sem nenhum destaque a essas atividades que pediram mais bolsas do que o edital está prevendo.
Só complementar. Eu ia falar disso, é o edital de atividades que vem depois, mas eu adianto, eu olhei algumas dessas, né, que estavam lá 8, por exemplo, eu olhei e identifiquei uma ou outra proposta que estava pedindo mais, onde foi feita a correção pelo coordenador. O coordenador foi alertado de que estava pedindo mais e nos esclarecimentos ele colocou assim, ah, foi um erro, tal, mas então eu estou solicitando só 5. Então, talvez a prática seria rever aqueles que foi feita a correção, colocar o número corrigido de solicitados. E aqueles que não foi feita a correção, colocar o número que é o que consta oficialmente como solicitado, porque eu acho que isso vai ser considerado na hora de analisar a proposta, né? Então, acho que algumas que pediram mais foi corrigido e outras não. E aquelas que foi corrigido, eu acho que devia aparecer corrigido aqui, porque não é mais 8. Então, não foi feita a correção, mas eu vi esclarecimento... Eita, mas eu vi esclarecimento que a coordenadora fala. Ah, eu pedi a mais, mas na verdade não é isso. Então, mas como consta no texto, né, esse esclarecimento, eu entendo que está feita a correção pelo coordenador. Ele está reconhecendo que pediu a mais e dentro da tramitação ele está dizendo, aí corrijo. Agora, tem outros que não corrigiram, não atentaram. Então, o que vale é aquilo que está pedido, né? Eu acho que essa diferença é importante para a gente entender que alguns estão dentro e outros realmente continuam fora.
Bom, e posicionando com relação à participação do COEX, eu, por mim, seria feito somente pelo COEX, mas isso se demonstrou inviável pelo número de respostas que a gente teve. A gente fez uma reunião com os coordenadores, foi realmente a primeira tentativa. Eu entendo que obrigar a gente não vai conseguir. E se a pessoa não... Uma das coisas que é bastante ruim é você enviar pareceres e a pessoa não responder. Isso ia onerar, quer dizer, isso ia deixar esse percentual de 7% ou 8% de pareceres emitidos pelo pessoal interno ia subir para 50%, talvez. Então, ou mais. Então, ao meu ver, quer dizer... A melhor alternativa é realmente que os próprios membros do COEX se envolvam de um modo mais efetivo possível na emissão de pareceres. Por quê? Porque são eles que estão aprovando a política de extensão, os projetos, etc. É óbvio que é o preferível. Eu acho bastante aceitável membros externos ao COEX darem pareceres, em especial aqueles que já tiveram recursos concedidos, etc., e que a participação dos coordenadores é possível, mas deve ser minimizada. Então, a partir da primeira resposta que a gente fez uma reunião com os coordenadores, falou, vamos abrir. E aí foi seguir esse caminho. Com relação à limitação, acredito que sim, é uma questão óbvia, acho que só não apareceu na planilha, mas podemos até colocar já na planilha, e aqui no parecer aqui da CAEX, a aprovação de bolsas e recursos deve ser limitada ao previsto no edital. É uma questão, para mim, óbvia, que a gente pode, sim, manter. Quanto ao tipo de parecer que a gente pode dar aqui, toma ciência, encaminha e faz essa observação aqui, que a aprovação de bolsas e recursos deve ser limitada ao previsto no edital. Podemos... para levar ao COEX, levar com esses complementos, esses ajustes aqui, número de bens de bolsas, é possível também número de bolsistas, volume total de recursos de bolsa, multiplicando por 320, colocando a proposta já do concedido, o concedido seria limitado ao previsto no edital, a gente faria uma coluna a mais aí do concedido, e encaminha ao COEX, é a minha sugestão aí. Mais alguma
só
sugestão?
Só aproveitar a oportunidade, eu já tinha discutido no PROEX isso no passado, né? Que a PROEX ela emite uma declaração para cada membro do COEX do período que ele fez parte no COEX, né? Então, declarando que o fulano de tal foi membro do COEX no período tal. Então, como o PROEX Web permite isso, eu tinha sugerido, né? A gente acrescentar nessa declaração a porcentagem de frequências e a porcentagem de pareceres emitidos. Então, quanto maior a frequência, maior o número, a porcentagem de pareceres emitidos, isso dá um crédito, né? Agora, se a pessoa participou, frequentou pouco, e a maioria dos pareceres foram solicitados, ela não fez, isso constrange, né? Então, praticamente só vai querer essa declaração quem tiver alguma coisa boa na declaração para mostrar. Aquele que não tiver, não vai interessar ser membro do COEX, que na hora que ele pega uma declaração, está dizendo que o cara pouco veio e pouco ajudou, né? E não é constranger do mau sentido, mas é dizer a verdade, né? Quando a pessoa não pouco frequenta e pouco responde os pedidos de parecer, tem que estar registrado. E o PROEX registra isso. Tem lá para cada um, tem lá o número de pareceres que foi solicitado para ele e o número de pareceres que ele respondeu, né? O PROEX Web já faz esse cálculo, né? A gente só desconsidera esse número. Então, fica muito evidente quando a gente olha essas colunas, a gente percebe que alguns membros do COEX teve um número muito grande de pedido de parecer e esses, coincidentemente, foram os que mais fizeram, porque cada vez que ele faz um parecer, ele recebe mais dois, né? Quando ele faz mais dois, ele recebe mais quatro. E aquele que recebe um e não responde, ninguém manda o segundo para ele. Então, gera uma discrepância dentro do COEX de alguns que fizeram muitos pareceres e outros fizeram muitos poucos. E, no final, todo mundo tem uma declaração igual, que vai parecer que todo mundo trabalhou igual no COEX naquele período. Eu sempre achei isso muito injusto, né? Então, eu acho que nessa declaração, uma forma de estimular a participação maior é isso, é valorizar quem mais participa, mais frequenta, mais ajuda, que vai ter mais satisfação de pegar uma declaração no final mostrando que o cara realmente foi produtivo e participou e contribuiu, né? E é lógico que a segunda etapa é, né, dar o parecerista do ano, né, o conselheiro do ano na PROEX, botar um quadrinho lá por um mês lá na PROEX, dizer, ó, esse cara é o conselheiro do ano. Se o McDonald's faz isso, por que que o COEX não faz, né, o conselheiro do ano? Mas talvez o segundo passo, a partir disso, que a gente começar a ser mais rigoroso nas comprovações, é a gente começar a levar essa questão para a comissão de esforço docente, quer dizer, contar como esforço, não só se o cara participou ou não participou, mas o quanto ele participou, né? Se eu sou parecerista PIBIC, eu posso ter feito um parecer, o outro fez 50 pareceres. Então, dá uma diferença brutal. Então, se não vai diferença nenhuma, um ou 50, eu faço um e não quero fazer mais os outros 49, porque eu já fiz a minha parte, entendeu? Então, esforço docente também é isso, é fazer parecer, é comparecer em reuniões. Então, talvez a gente poder, a partir do momento que a gente registra isso, a gente começar a levar para a comissão de esforço que todo mundo registrando isso, todos os conselhos, comece a contar o esforço para aquele que participou em mais de 80% das reuniões e respondeu mais de 80% dos pareceres, e não aquele que não, nem uma coisa nem outra, e o cara apresenta que foi membro do conselho e tem o esforço dele computado, né? Só que só está faltando as instâncias, os conselhos registrarem isso. Se a gente tiver isso registrado, o próximo passo é dizer, agora temos registrado. Como é que nós vamos usar essa informação? Tá? Eu acho que é por aí a gente pensando assim, vamos envolver mais quem se candidata a ser membro de um conselho, que a pessoa saiba que ela está entrando para trabalhar e para ajudar, e não ela está entrando só para pegar uma declaração no final, mesmo que ela não tenha participado de nada. Eu acho que isso empodera os conselhos, qualifica os conselhos e dá mais representatividade e facilita o papel do próprio pró-reitor no momento que ele tem um conselho aqui mais antenado, mais por dentro do assunto, não tem que
esperar tanto por quórum, né? A gente fica mais tranquilo em relação a quórum, a participação, a pareceres, a uma série de questões. A universidade já tem um tamanho suficiente para a gente conseguir identificar número suficiente de pessoas a fim de trabalhar com extensão que venham contribuir no COEX, e não a gente tem um número enorme de pessoas que, na verdade, poucos trabalham, poucos ajudam, né? E os que trabalham e ajudam são os chatos, né? Os chatos que não largam o microfone porque estão aqui sugerindo, criticando, falando. Mas o dia que esses chatos forem embora, vocês vão sentir como o COEX fica extremamente entediante. Ninguém abre a boca, ninguém discorda, muito menos concorda, e está todo mundo olhando o relógio para ir embora logo, e aí fica aquela sensação, para que eu vou levar para discutir no COEX se ninguém discute nada, porque ninguém está afim de discutir, né? Eu acho que o interessante é ter discussão, o Ferrari tem dito isso em reuniões de COEX, como é interessante a gente ter votação para decidir coisa, porque isso envolve as pessoas têm que se manifestar, têm que dizer, eu sou a favor, sou contra, por causa disso, por causa daquilo. Isso é muito gostoso, mesmo que a gente seja vencido na votação, mas mostra que está cumprindo o papel do conselho, que é discutir, é argumentar. Quando ninguém fala nada e passa tudo batido, fica aquela sensação que não está cumprindo o papel do órgão colegiado, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar estratégias para envolver mais, né? Então, eu tenho várias ideias, várias sugestões. Eu acho que a gente tem que pensar em termos de administração e ver se isso é viável.
Bom, agradeço ao Fábio, e é um chato muito bem-vindo. Uma brincadeira pelo chato, viu, Fábio? Bom, rascunhei aqui um parecer. Antes disso, vou ler aqui a competência da CAEX pelo regimento. Artigo 5º da competência da Câmara de Atividades de Extensão. A Câmara de Atividades de Extensão do A, com crase, Câmara de Atividade de Extensão do Conselho de Extensão compete. E tem 1, 2, 3, 4, 5. No 5, emitir parecer sobre as propostas elaboradas pelos coordenadores de extensão de alocação de recursos e bolsas de extensão relativas às solicitações vinculadas aos editais de apoio às atividades de extensão custeadas com recursos da PROEX, para subsidiar deliberação do COEX. É um parecer sobre essa... Oi? Isso, então é sobre essa... Isso aqui é uma distribuição de recursos, seja a forma de bolsa, seja a forma de custeio. A gente avançou aqui até a classificação, né? Então, o parecer que eu rascunhei aqui, com relação à avaliação das propostas, vou tirar a palavra resultado, com relação à avaliação das propostas submetidas aos editais... A CAEX toma ciência, encaminha ao COEX, recomendando a aprovação, com a observação de que a concessão de bolsas e recursos deve ser limitada ao previsto no edital ao qual a proposta foi submetida. Foi o que eu rascunhei até o momento pelas observações realizadas. Mais alguma observação?
O resultado, a distribuição vai direto para o COEX, não vai dar tempo de... Não ter, de...
Se quiser, podemos já colocar isso como um parecer também. É possível incluir isso no parecer.
Eu entendo que, como o corte, essa questão linear, essa adequação linear é realmente mais prática, né? Eu acho que é interessante já levar, você tinha falado mesmo, levar essa proposta para o COEX, né? O COEX já começa a trabalhar em cima de uma proposta. Se concorda ou não concorda, se não concorda, qual outra alternativa que tem, né?
Vou falar aqui de voz e depois, se tiver ok, eu transcrevo. Então, após essa frase que eu acabei de falar, com relação à alocação de recursos, considerando que de 2018 para 2019 houve uma redução de 13% no orçamento, a CAEX sugere ao COEX que sejam aprovados os 87% primeiros classificados na avaliação, segundo as avaliações dos pareceristas. Em cada edital. Fica bom assim? Então, traduzindo, falar de novo para ver se é isso, para que a gente não precise escrever. Com relação à alocação de recursos, considerando que de 2018 para 2019, houve uma redução de 13%. Eu vou colocar a vírgula, acho que é 12,7% no volume de recursos. A CAEX sugere que sejam aprovadas as primeiras 87% primeiras propostas segundo a avaliação dos pareceristas. Cada um dos editais.
Nem é as 87 primeiras propostas. O volume de recurso que alcança 87%, né? Que às vezes vai ser menos dependendo do quanto que está sendo pedido aí. 87% do total de recurso em cada edital. Cortou ali, a linha de corte lá embaixo é 87%, é isso aí.
Então tá bom, volume de recursos, a gente complementa então desta forma. Tudo bem, então, colocando em apreciação esse parecer, contrários a esse parecer, abstenções. Então, aprovado esse parecer, a gente passa limpo, podemos até passar por e-mail aí para ver se está ok o parecer antes de...
Esclarecimento, Ferrari, não teve nenhum questionamento dessas atividades que ficaram fora do edital, né? Não teve recurso, é?
Houveram recursos, eu não me lembro quantos, eu lembro que 7, né? Dos quais acho que 2 já estavam claros, né? Que não tinham resposta. E um foi deferido, que foi de eventos, que foi um erro. Ela colocou que iria cobrar taxa de alunos de graduação, mas aí no recurso ela informou que foi realmente um erro, que ela vai cobrar de alunos de graduação, mas não da UFSCar. Para a UFSCar seria isento. Então, essa foi admitido o recurso. E eu acho que mais nenhum, né? E os demais recursos foram para... mudariam a proposta original de uma forma que não teria como ser submetida, teria que ser submetida de novo, tá? Então não teria como aceitar.
Fica a sugestão do COEX, talvez apresentar uma tabelinha, né? Número das submissões, as que foram indeferidas, os recursos, os que foram aceitos, os que não foram aceitos, para a gente ter uma visão geral de todo o edital, né? Então fica essa sugestão.
Dos recursos, está online, né? Deixa eu tentar acessar aqui. Notícias, resultado da interposição de recursos, das propostas não habilitadas. Clique aqui. Dois, quatro, seis, sete recursos. Três foram deferidos. Deixa eu aumentar aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Já tem o edital, o número do processo, atividade, foram deferidos. Um, dois, três, os que não foram deferidos, mas não tem a razão aqui. Competições robóticas, eu lembro esses indeferimentos, acredito que a grande maioria foi de prazo mesmo. E aí, acho que, sei lá, fizemos aí uma votação lá nos coordenadores e a maioria achou que não deveria...
A sugestão deveria dessa questão dos recursos é que a gente vem fazendo modificações no processo para diminuir o número de indeferidos, né? Diminuir o número de problemas de edital. Então, todo ano a gente vem pensando em adequar melhor, aperfeiçoar. Então, é um parâmetro interessante a gente poder agora avaliar se essas modificações funcionaram em relação a menos perderam prazo, menos submeteram errado, menos submeteram fora do edital, porque a gente vai entender que tá mais adequado o processo hoje do que estava alguns anos atrás em relação à quantidade de atividades que ficavam fora. A gente não vai conseguir zerar isso, né? Mas quanto menos atividades forem deferidas, estiver fora do edital, significa que a comunicação foi melhor, que o edital estava mais claro, que as pessoas estão submetendo, estão lendo o edital com mais atenção antes, né? Que os prazos foram suficientes para submissão e para tramitação. Então, é coisas que a gente localiza onde a gente precisaria melhorar e onde, às vezes, está bom e a gente não precisaria mexer para os próximos editais.
Teve esse ano uma coisa que foi feita, por iniciativa do Alexandre. Todas as propostas que ainda não tinham chegado na PROEX, quer dizer, não haviam tramitado nas instâncias anteriores, a gente enviou uma mensagem ao proponente dizendo: ó, não chegou ainda, falta uma semana só. A gente deve ter enviado uma ou duas mensagens, pelo menos, né? Então, acredito que... então acredito que isso diminuiu bastante, para que as pessoas não fossem pegas de surpresa. Ah, não passou no departamento. Então isso diminuiu bastante, foi algo que eu considero positivo. Eu não me lembro da quantidade do ano passado de não habilitadas, mas podemos até dar uma olhada para ver se isso melhorou, é um indicador interessante. Mas eu realmente não me lembro do ano passado. Bom, esse foi o último item. Muito obrigado aí pela presença de todos. Espero vê-los no COEX na próxima semana.